Está no ar o Fórum 11.6, um podcast da revista Fórum.
Bom dia! Começa agora o Fórum 11.6, nesta quinta-feira, 29 de outubro de 2020. Eu sou Dri De Lorenzo.
Eu sou Renato. Vai, que tal? Tranquilo?
Tranquilo, vai.
Vamos
Tranquilo.
Lá, então.
Hoje a gente tem bastante notícia, muitas coisas para comentar, tem pesquisas, tem aí subida do Boulos em São Paulo com 16%, já está aí bem disputado, bem para ir para o segundo turno, né, Rovai?
Ele está na frente do Russomano nas espontâneas.
Na espontânea.
Ele tem 13 e o Russomano 12. Quer dizer, temos aí... E aí o que a gente precisa saber agora é... Ajuda mais, se é o Tato forçar a barra para roubar uns votos do Russomano na periferia,
ou
Tato apoiar o Boulos no primeiro turno ainda. Às vezes, até ajuda mais o Tato continuar lá. E... É evidente que se o Tato, se a máquina do PT fosse para a campanha do Boulos, seria um arraso nesse ele ir para 30%.
Eu não quero. E a gente tem outras pesquisas em outras cidades brasileiras e também tem outra pesquisa nacional do Data Poder, agora mudou, né? Agora é Poder Data, do site Poder 360, que destoa da pesquisa que a gente comentou a semana passada da CNTMDA, que dizia que o Bolsonaro estava aumentando, subindo sua avaliação positiva. Nessa a gente já vê uma tendência aí de queda, né, Ruvai?
Uhum.
A gente vai falar disso e tem também... outros assuntos, o recuo no decreto da privatização do SUS. Quem é a advogada da nova governadora de Santa Catarina? Tem ainda a polêmica do Ricardo Salles, num dia nada bom para ele, Rovai. A gente tem também decisão da Rosa Weber sobre o revogaço. Um dia para o Salles, que saiu do Twitter realmente nada agradável. Rosa Weber... derrubou o revogaço do Salles, que permitia a exploração em áreas de proteção ambiental, de restingas e manguezais. A gente vai comentar aqui essas e outras notícias. Vamos dar um salve para a galera que está aqui para acompanhar ao vivo o nosso programa de hoje. Bom dia para todos e todas e todes. Nice Souza, bom dia de Navegantes, Santa Catarina. Somos governados por uma fascista nazista. A esquerda aqui está órfã, infelizmente, diz a Nice Souza, de Santa Catarina. Leonardo Reis, a Folha está desesperada, indo para cima do bolo, sinal de que estamos no caminho certo. Pois é, você não sei se você viu ontem, Ruvai, uma matéria na Folha dizendo que o Boulos, na verdade, não tem mentiu, que ele não tem vínculo com a FESP. Uma matéria super...
Não vi.
Tava circulando nas redes.
A Folha tá indo para cima do Boulos.
Exato.
Né? Tá deliberado que a Folha tá fazendo o jogo do Bruno Covas. O jornalismo imparcial, técnico, independente da Folha de São Paulo. Aquela mesmo jornalismo que colocou a ficha de terrorista que tentou matar o Delfim Neto da Dilma Rousseff, que era feita num quartel militar, num pessoal, num site de fake news dos militares de reserva. Esta é a Folha, que não pediu desculpa até hoje por isso, como também acha que a dita era branda.
Pois é. Não, eu acho um absurdo isso.
Ixi, estão ligando aqui.
Liga depois, que agora a gente está ao vivo no Fórum 11.6. José Mendes, bom dia de Teresina. Maria Lúcia Vilela, bom dia do Rio de Janeiro, aos amigos do Portal da Fórum. Viva Lula, o líder mundialmente reconhecido. E a gente tem também notícias do Lula, que a gente vai falar já já. Bom dia de Americana, bom dia de Jundiaí. Piauí também presente. Bom dia, gente querida. Paulinha São Paulo presente aqui também no nosso programa. BH. Bom dia, Rogério Matucci. Bom dia, Eric Figueiredo, membro aqui do canal da Fórum. E, aliás, eu já vou colocar o quê, Ruvai?
Dedadas, dedadas, dedadas.
Não, a mosquinha.
Eu sei, eu tô brincando. É que o pessoal tá pedindo aqui dedada, então a gente já pedimos também.
É isso aí. Então vamos começar falando do recuo de ontem, Ruvai. Ontem que a gente trouxe no programa o presidente do Conselho Nacional de Saúde, o Fernando Pigato, e o ex-ministro da Saúde, Arthur Chiorro, que comentaram sobre o...
Eu acho que a gente fez ontem a melhor cobertura jornalística da mídia brasileira sobre essa discussão, né? Nós fizemos uma das primeiras matérias, já ainda na noite do dia anterior. A gente saiu com matéria depois no dia seguinte cedo, trouxemos o Pigato, trouxemos o Chiorro, repercutimos a matéria sobre explicando o decreto, tudo direitinho que a Fabiola fez. Enfim, nós produzimos uma quantidade de matérias bastante importantes sobre o assunto, inclusive depois noticiando que ele havia recuado, né, e que as redes sociais, o monitoramento de redes do Bolsonaro, indicaram que ele nunca tinha apanhado tanto nas redes como nessa crise do SUS.
98,5% de reação negativa contra Bolsonaro nas redes.
Pois é. O SUS mostrando que o Bolsonaro é desse tamanhinho comparado com ele. O SUS é muito maior. E aí tem gente falando, mas vocês estão comemorando isso, comemorando não ter ganho nada, ficar no mesmo lugar. O próprio Haddad fez um tweetzinho nessa linha. Discordo. A gente tem que comemorar cada vitória contra os fascistas, porque a vida está muito dura, as pessoas estão sofrendo muito, a angústia é muito grande. Não fiquem nessa de ficar de fiscal de comemoração alheia, amigos e amigas queridos. Sabe? As pessoas têm o direito de externar a sua felicidade, pelo menos nessas horas. Se a gente ficar agora, vocês estão comemorando, eu que sou mais esperto não comemoro, porque não avançamos nada.
Não recuamos.
Esse mau humor não vai nos levar a lugar nenhum. A gente precisa celebrar as nossas pequenas vitórias. E sim, eles não estão conseguindo avançar como gostariam. O indicativo deles é que eles queriam fazer isso.
Exato.
O indicativo deles é que eles queriam acabar com o Fundeb, mas eles não conseguiram. Eles queriam terminar com as universidades públicas federais, eles ainda não conseguiram. Aí eles avançaram em várias áreas, mas eles ganharam a eleição, queridas e queridos. Vocês esperavam o quê? Que eles ganhassem a eleição e a gente avançasse? Não dá, as pessoas são meio... Falta, assim, às vezes, cálculo político básico para algumas pessoas. Quem ganha eleição, leva. Quem leva, avança. Depois, pode ser que comece a recuar. A gente segurou muita coisa. Qual o problema de comemorar? Qual o problema? Tem aqui um bolsomínio aqui espalhando o inchaço já. Vai para... o inferno.
Raílson Ribeiro.
Tchau, Raílson.
Esse é literalmente um robô do Bolsonaro.
Ele
copiou e colou o comentário 10 vezes aqui no chat. Mas, vai, imagina se eles tivessem feito esse decreto, ninguém fizesse nada, não houvesse essa mobilização que aconteceu, toda essa pressão, e o decreto tivesse valendo e tivessem começado esses estudos para privatização.
Pois é, a gente está aqui, eles iam fazer, não deu para fazer, tiveram que recuar. Como estão recuando em muita coisa. Aí o Eduardo Reis dizendo, o Rovai sempre colocou o Ciro no campo progressista, ao contrário de muita gente que tenta descartá-lo. Existirá 2022 sem ele. Parabéns, Rovai. Agradecido, Leonardo, é verdade. Apanhei muito aqui e agora vou apanhar junto com Lula. Afinal de contas, eu sabia já dessa conversa, eu vou falar daqui a pouco.
Daqui a pouco
contar detalhes. Eu brinquei pra caramba sobre essa conversa aqui. Eu tinha um compromisso com a minha fonte, de que não, que eu ia brincar só. A minha fonte não queria que a conversa vazasse. Era isso, então, eu respeitei, porque a gente em jornalismo vive do respeito às fontes. A fonte falou, não é para vazar.
Em off.
Nem em off. Ele falou,
Nem em off.
Porque off você...
Você garante o sigilo, mas dá a informação.
Ele falou, nem em off. Brincar, você pode brincar com muito jeito. Eu brinquei com muito jeito.
Ele
fui dando as
informações. Não contou nem para mim, hein?
Fui dando as informações. do jeito que eu podia, achava que dava. Olha, eu tô achando, falei com as estrelas. Quando eu fico aqui de pai Rovai, não pense que às vezes não tem informação. Em geral, tem informação. É que às vezes a gente não pode falar do jeito que a gente gostaria.
Mas olha só, daqui a pouco, tudo sobre a volta de Lula e Ciro. Daqui a pouco.
O charuto da paz. Aí deve ter gente dizendo, Rovai, é cachimbo da paz. Eu sei, mas comunista forma charuto.
O comunista é charuto cubano.
Não é assim. Então, a gente vai te encontrar e fumar um cachimbo. Tá louco, Rovai?
Vamos lá.
Cachimbo, nada. É charuto.
Estratégias para você, para manter aqui, nós, daqui a pouco, saiba tudo.
Daqui a pouco vocês vão, que quem não gosta do Ciro vai ter que bater em mim e no Lula agora. Ei, Laia!
Daqui a pouco.
A vida, esse mundo dá voltas, viu?
Mas ainda sobre o decreto do SUS, Rovai, você não acha que o SUS sai ganhando dessa? Porque teve uma mobilização que contou com figuras como Anitta, Marcela Diné, Ludmilla, vários famosos defendendo o SUS, Daniela Mercury, Lulu Santos, Giovanna Elbach, Bruno Cagliasso, Ana Vitória, Fernanda Abreu, Luísa Souza.
Olha só, peraí, antes de continuar.
Cléo Pires, Thaís Araújo.
A Eneida está dizendo, você não inventa que eu não sabia de nada. Quantas vezes eu falei aqui dessa história de que o Ciro e o Luca eu tinha? Quantas vezes?
É que você,
as pessoas não
tá acompanhando, não
assistem
o programa.
Falei várias vezes. Ontem mesmo, na conversa com a Tuxa, Rovai com a Tuxa, eu falei que eu tinha informações. Aí alguém deve ter assistido e falou, Rovai vai vazar, vamos vazar para o Globo. Faz parte da vida. Mas eu cumpri o meu trato e fiz aqui e dei os indicativos. Eu não preciso um furo desse, vou poder furar todo mundo. Eu furei com jeitinho.
Mas calma, daqui a pouco tudo sobre...
Mas tem...
Temos superchat. Edson, Adriane Pereira... Comente sobre a governadora nazista que assumiu em Santa Catarina. Sim, vamos comentar. E temos informação quem é a advogada dela, que evitou que ela fosse sofresse um impeachment junto com o governador, porque ela também era alvo do mesmo processo. Deise Azevedo, perfeita fala sobre a postura mal-humorada da esquerda. Isso aí, bom humor, então, vamos lá. Mas, Rovai, a pergunta que eu tinha te feito era, você não acha que o SUS sai ganhando depois de toda essa mobilização contra a privatização, com a hashtag Defenda o SUS, com tantos famosos aí tuitando e se manifestando?
Eu acho que, assim, se tivesse os famosos todos falado, mas na base deles o tivesse pego bem, eles iam fazer dedão para os famosos e segue o jogo, entendeu? Mas, porque são os famosos que a gente... os nossos famosos, vamos dizer assim, né? Buro Gabiazzi, Manoel Beck, Adinete, Babu,
da
Daniela, Ludmilla, que são geniais, são muito melhores os nossos famosos que os deles. Que os deles eu nem sei o nome, nem Lobão é mais.
É
Roger
Duarte.
Regina Duarte, aqueles Gustavo Lima, esse estroncho da vida. Então, assim, eles não têm... A relação de famosos deles é... O ministro é Mário Frias, né? O ministro da
Mário
cultura.
Frias.
Então, é o nível de famosos deles. É o nível Neymar. Então, para. Robinho, que dó.
Ai,
o cara que torceu tanto para esses dois jogadores. Mas é isso, esse cabeça oca, esses caras que fica rico muito novo, nunca estudou na vida, não sabe fazer conta de 3 mais 3 e fica falando besteira na internet, fica defendendo torturador e assassino, defensor de torturador e defensor de assassino, como o senhor Jair Bolsonaro.
Temos mais um superchat do Gustavo de Lucena, obrigada. Bom dia, eu só gostaria dessa mobilização em torno do SUS para defender nós, servidores públicos, contra a reforma administrativa. Com certeza. Os tem que garantir, né, todos os direitos e conquistas dos servidores, porque eles vão vir para cima, já anunciaram, né, que vão fazer essa reforma administrativa sem deixando de fora, né, Rovai, alto escalão, judiciário, todos os salários acima do teto, esses eles não vão mexer, né? Mas vamos seguir então na nossa pauta, agora que a gente já falou desse recuo do Bolsonaro ontem, revogando o decreto que abria aí a caminho, abria estudos para privatização das unidades básicas de saúde, uma coisa absurda, como explicaram os nossos entrevistados ontem aqui no programa Fórum 11 e Meia. A gente tem pesquisas, Rovai, em algumas capitais. A gente tem Datafolha em Fortaleza. Sarto ultrapassa Luziane em Fortaleza. O levantamento mostra um crescimento do Sarto, do PDT, candidato apoiado pelo prefeito Roberto Cláudio, do PDT, e pelos Ferreira Gomes. Ele aparece à frente da ex-prefeita Luziane Lins. O Sarto, que tinha 15%, subiu para 22%. E a candidata do PT caiu de 24% para 19%.
Ela,
tecnicamente empatados. Estão
empatados. Ela foi desmontelada, né? Aí as pessoas vão falar, olha, o PT fez com a Marina aquele crime no debate, que ele estão fazendo exatamente o mesmo com a Luziane. É da política. Estão falando que ela foi a pior prefeita do Brasil, etc. Aí você fala assim, nossa, fake news. Eu não sei se é fake news ou não é, mas é um dos debates, eu posso achar ela a pior prefeita do Brasil e você pode achar ela a melhor prefeita do Brasil quando foi em Fortaleza. Aliás, ela foi uma excelente prefeita. Não é fato que ela foi a pior prefeita do Brasil. Mas faz parte do debate da política. O que não faz parte é aí sim inventar acusações mais graúdas, né, do tipo se ela tem uma amante, foi pegar no motel, pôr uma foto que nem fizeram com a filha do Obama. Essas coisas são absurdas. Ou a mamadeira de piroca do Haddad. Então nós temos aí um debate duríssimo lá em Fortaleza, aliás, entre o PT e o PDT, entre a banda mais petista e a banda mais cirista. Espero que isso não crie novos ruídos para as disputas futuras que virão, mas a Luziane foi pega nesse fogo duro. Ali não é fácil, não. O Eumano, que foi candidato na sessão da Luziane, que era do PT, não ganhou eleição por conta disso. Ele fala isso, falava isso, pelo menos, agora parece que ele saiu ele foi estar candidato em uma outra cidade ali, vizinha de Fortaleza, que é grande. Ele se mudou de domicílio eleitoral, a mesma coisa fez o João Paulo, que era prefeito de Recife, agora ele é candidato a prefeito pelo PCdoB em Olinda. Então, tem umas mudanças aí que podem trazer novidades via Nordeste. Sumiu o áudio? Não.
Não.
Seguimos, né?
Seguimos, não. Como assim? Então, vamos passar para outra capital, onde temos pesquisa Ibope, que é Macapá, Rovai. Josiel, que é o irmão do Davi Alcolumbre, presidente do Senado, dispara em Macapá. Ele, que antes aparecia com 16%, agora tem 31% na pesquisa Ibope. Ele, que também é do DEM, Josiel Alcolumbre, lidera isolado a disputa. Logo atrás está o prefeito e ex-governador Capi, do PSB, com 15%. E o candidato do PSB antes liderava com 17%. Então, ele deu uma virada aí em Macapá. Em seguida, aparecem Dr. Furlan, do Cidadania, e Patrícia Ferraz, do Podemos, com 11% cada. Então, está aí se desenhando o segundo turno entre o Josiel Alcolumbre, do DEM, e o Capi, do PSB. Macapá, vai. Você conhece
O Alcolumbre colocou muito dinheiro na campanha e desequilibrou o jogo.
Desequilibrou
o jogo, é disso que se trata. Você entra numa campanha, numa cidade como Macapá, com R$1 milhão, você muda todo, você faz um programa eleitoral disparado o melhor. Foi aquilo que o ministro do Turismo está fazendo com a mulher dele, vai eleger ela disparada na frente, R$600 mil. Então é dinheiro de empresários que querem ter amizade do senador. Se o irmão dele fosse candidato em São Paulo, não fazia nem cócegas. Mas em Macapá vira rei.
Vira rei.
Enfim.
Pois é. Tem ainda mais agora, né, Rovai, que essa eleição pode patrocinar posts em redes sociais. Imagina o estrago, né? Em tempos de pandemia, né, onde as pessoas não estão indo tanto para a rua. Vamos falar de Manaus agora, Rovai. A gente também tem levantamento do Ibope, que mostra o ex-prefeito e ex-governador Amazonino Mendes, do Podemos, na liderança da disputa, mas ainda mais já registra um empate técnico no limite da margem de erro com o segundo colocado, que é o Davi Almeida, do Avante. É, Amazonino, em 14 de outubro, tinha 25% e agora aparece com 24%, e está empatado com o Davi Almeida, que subiu de 13% para 16%. A margem de erro é de 4 pontos, está empatado, mas assim, né, bem dentro da margem de erro. Depois aparece Ricardo Nicolau, PSD, que foi de 11 para 13, Capitão Alberto Neto, do Republicanos, Zé Ricardo, do PT, desceu de 10 para 8%. E então aí também a gente desenhando um segundo turno entre o Amazonino Mendes e Davi Almeida, do Avante.
O que me surpreendeu nessa pesquisa, Adri, põe ela ali, foi o Zé Ricardo, candidato do PT. Ele ficou para trás, né? E desceu de 10 para 8. É, ele parecia que vinha numa tuf. Eu falei, pô, na próxima aparece com 15 rel. Mas a situação é muito ruim no norte do país. Estava surpreendendo, inclusive, essa votação do Zé Ricardo. Diferentemente do Nordeste, Sul, Sudeste, quando o Bolsonaro está caindo, no Norte ele só melhora sua aprovação. É a região do país onde ele está melhor, então faz sentido que as coisas estejam melhor para pessoas como Amazonino Mendes, por exemplo.
É isso aí. E você, como está a situação?
Amazonino deve ter uns 150 anos.
Jura, Rovai?
Se ele não tem 150, ele tem mais de 80.
É, ele é ex-prefeito, né? Ele amazonino.
Ele é ex-tudo.
Ele é ex-tudo, ex-prefeito, ex-governador. Tem um
80 anos.
Vocês estão ouvindo
ele? 16 de novembro de 1939. Olha, escorpião como eu.
39?
É, 39.
Ele tem 80 anos.
80 anos. Vai fazer 81 agora, depois, no dia depois da eleição.
E está em primeiro nas pesquisas. Isso. Ou seja, pode ser o prefeito com 80 anos. A Benedita também está com 78, né?
A Benedita tem menos chance do que o Amazonino, mas ele está lá. Todo pimpão, né? O tacacá.
Ou seja, o Lula que fez 75
água do Rio
em 2022 vai estar com
77. O Joe Biden tem 77.
Ou seja, não há idade para se aposentar na política,
não,
né, Roberto?
Não, isso não é verdade. Não, sempre foi assim. Olinda, Pernambuco.
É isso que eu ia perguntar. Pessoal, como está a esquerda na sua cidade? Digam aí, vocês que estão aqui no chat, como que está a situação, tem candidato na frente, né, Ruvai? A gente sempre faz esse data aqui no chat ao vivo.
Como é que está a eleição na sua cidade? Isso é bom.
Isso é bom. Vamos agora, então, falar de São Paulo, Ruvai. São Paulo, que a gente tem aí o Boulos crescendo, 4 pontos, indo 16%, Russomano derretendo e ultrapassado por Bruno Covas, segundo a pesquisa XP e PESP, divulgada pelo Valor hoje. Então, vamos lá. Boulos chegou a 16%, tecnicamente empatado na segunda colocação com o candidato bolsonarista Celso Russomano, que está tirando o Bolsonaro de sua campanha, né, entre parênteses, do Republicanos, que derrete em meio à campanha, então, caindo 5 pontos percentuais, Rovai. Ele registrou 22%, ou seja, dentro da margem de erro, 22 a 16%, Russomano e Boulos estão no jogo na disputa pela segunda posição, já que o Bruno Covas, atual prefeito do PSDB, está na liderança, oscilou 2 pontos para cima. Ele está com 27% agora, desde a última pesquisa, estacionado com 8%, Márcio França, do PSB, e Gilmar Tato, do PT, estava com 4% e foi para 5%. Orlando Silva, do PCdoB, segue com 1% das intenções de voto. A grande novidade aí é na espontânea, quando o Boulos tem 13% e o Russomano 12%, Covas 20%, ou seja, na espontânea, Boulos aparece na frente de Russomano numa simulação do segundo turno, Covas venceria Russomano por 50-37 e Boulos por 52-25%.
Faltam 17 dias para a eleição, Dri. Essa situação, eu imaginava, sabe quando?
Quando?
No dia 12 de novembro. Vamos lembrar que o Haddad ficou em terceiro colocado até o último segundo no
2012.
Ele virou nos 3-4 últimos dias. Né? Na verdade, ele virou na urna. A gente acho que foi para a eleição com ele embolado ali, Russomano um pouco na frente, Serra e Haddad embolados, e aí o Serra disparou, o Haddad cresceu e o Russomano esfarelou. Então, vamos lembrar que o Dória cresce nas pesquisas na reta final para fecha no primeiro turno. São Paulo tem movimentos de reta final. Então, o Boulos cresceu até antes do imaginado. Ele foi para 16 pontos, é isso? 14?
Ele foi para 16, Boulos.
É muito voto, gente. Muito voto para um cara de 36, 37 anos que é do movimento social, de um partido pequeno, que não tem tempo de televisão. É um fenômeno, eu diria. É um fenômeno. Nós estamos vendo o surgimento de um fenômeno eleitoral. Guilherme Boulos, um cara que ainda vai ser... Vai se mesmo que não se eleja prefeito de São Paulo, a depender da votação que venha a ter, vai ser o nome para daqui 10, 15, 20 anos na política nacional. É disso que a gente está tratando. A Marci Kitamura fala em Araraquara, é Dinho do PT com 40% de extensões de votos. Eu vi ontem uma pesquisa, é isso mesmo, é Dinho com 40%, e se eu não me engano, um tal de candidato chamado Coca e com 10, 11, depois o tal de Lapena com 9. Então, a diferença do Edinho para o segundo colocado é de aproximadamente 30 pontos. É uma notícia alvissareiríssima, né? Muito, muito importante.
A Fernanda DS tem um superchat aqui, obrigada, Fernanda. Ela disse que perguntou ao Coimbra ontem, que esteve aqui no canal da Fórum, no Fórum Sindical, e sobre o voto útil, Rovai. Ele disse que já acontece entre os mais politizados de esquerda, ainda no primeiro turno, para tentar garantir um segundo turno entre Boulos e Covas. Ou seja, então, muita gente que votaria no Tato de esquerda vai votar no Boulos?
O Coimbra está falando de um tipo de eleitorado, é isso que a gente tem que ter. Qual a porcentagem do eleitorado politizado na cidade de São Paulo, gente? 10%. Será que essas pessoas estão votando no Tato hoje? Acho que quase todo mundo já se deslocou para o Boulos, quero ser sincero. A maior parte é a classe média. A diferença é que se o PT entra na campanha e fala é nós, Boulos, vamos para cima, o PT teria condições de levar o Boulos a 30%. O PT tem muita força, né? E na periferia, e a classe média mesmo que está meio assim, teria, então levaria a 30%. Com 30%, o Boulos vai para outro patamar, vai disputar em outro patamar no segundo turno contra o Bruno Covas. Perdeu para o Bruno Covas. É da vida! Perdemos para um democrata, que bom! Tiramos o capeta do segundo turno, o aliado do Bolsonaro, fomos para o segundo turno e se perder, perdeu. Mas se construiu como uma baita liderança. Já começou a diminuir aquela rejeição de que o cara invasor de prédio, esse cara sujo de barba, como tinham com o Lula e que revigoraram com o Lula. O Lula foi mudando isso no tempo. Então, eu acho ainda que não seria ruim. Eu acho que, aliás, o Tato cresceria. Ele está fazendo uma campanha bonita. O Tato está fazendo uma campanha séria. Ele não está atacando Boulos. Ele se comportou, se mostrou um quadro dirigente. Importante dizer isso também. Vamos, né? Eu, por exemplo, não tenho visto isso de algumas pessoas do PSOL. Eu acho que, por exemplo, o comportamento do Tato, com todo o carinho do mundo. Eu não tenho papa na língua aqui. Pessoa que eu gosto tem o maior carinho. Mas o comportamento do Tato, comparado com o da Fernanda Melchiona em Porto Alegre, não dá para comparar. Não dá para comparar. A Fernanda Melchiona fica o tempo todo jogando, atacando a Manuela e o PT em Porto Alegre. Eu vi falas dela, ela debatendo com a direita e falando porque eu não sou de partido, que tem história de casa de corrupção. Para, Fernanda, com essa história, com esse discurso denista. O Tato não fez isso. Então, a gente tem que dizer que outra coisa, fez mais, foi para cima do moleque do MBL e desmoralizou ele depois do debate, mostrando que assim, aqui comigo não, violão. Você falou aquilo lá, agora você vai ter que provar. Ó, o Ministério Público vai para cima do Mamãe Chorei, né? Porque o Mamãe Chorei ficou assim quando o Tato foi para cima dele. Pensa que ele encarou o Tato? Encarou o escambau. Então, assim, tem que pegar leve. Então, se o pessoal que precisa do apoio do PT, não para talvez para ir mais para o segundo turno, talvez consiga ir sem, mas vai ter, de qualquer maneira, eu tenho um monte de amigos que vão votar no Boulos no primeiro turno e que são petistas. Esses caras precisam ser respeitados. Eles estão fazendo movimento com dor, inclusive, em alguns casos. Estão falando, putz, grila, porque também... Não, mas vai votar, então vamos respeitar esse pessoal. Que também, eu espero que o pessoal do Rio, que está lá com a Renata, faça isso pela Benedita, para ver se ela avança para o segundo turno. Sabe? Eu espero que se façam isso pela Manuela, em Porto Alegre. Então, não é a questão, tu defende o pessoal só. Não, eu estou defendendo os partidos de esquerda como um todo. Onde tem um candidato melhor, eu acho que é esse candidato que precisa do apoio. Então, está sensacional a campanha do Boulos. Está despolitizada. Vocês querem o quê? Vocês querem que faça marketing que tá político lendo Marques? mas cada uma... Olha, é cada uma que eu ouço, gente...
Gente, está muito criativa, eles estão indo para a rua, né, conversando com as pessoas. Olha só, o Ezra Santos, obrigada pelo superchat, estava dando como certo um período de 20 anos de extrema-direita na presidência, mas essa equipe de redes sociais de Boulos está me dando esperança. Pois é, o Boulos só no Twitter está com 1 milhão
de
seguidores.
Quebrou, né? A internet, está fazendo discurso digital no digital. Não está gravando vídeo, oi, eu sou o fulano de tal, aqui fazendo a campanha. E não tem campanha mal-humorada, é campanha do bem, ali,
e vão pra cima. E o Erundina Móvel?
Eu achei ótimo, aí os caras, babagem, tu quer o quê? Pôr o Lula no meio do negócio desse, eu falei, Lula?
O Lula Móvel,
aproveita a dica, pega o Lulão, companheiro, aqui na Sapopemba. Eu venho aqui, pronto, bota o Lulão lá.
Lula móvel nas capitais aí, nas cidades pelo Brasil. E tem ainda com Boulos também, né?
Com Boulos, eu vou botar na Benedita, diz a Tiara Carvalho, é isso aí. Vamos concentrar. Aí a delegada, para mim, eu não conheço essa delegada, então eu não tenho condição nenhuma. Então, como eu não tenho, ninguém dela falou comigo, eles não deram a menor pataquada para a gente aqui, até cheguei a falar com um amigo que está coordenando a campanha, se ela queria dar entrevista. Se ela não quer, porque ela tem medo de canais de centro-esquerda. Se ela tem medo de canais de centro-esquerda, beijinhos. Né? Não é de esquerda. Então, é a delegada Marta Rocha que faça a sua campanha lá. Mas se ela tem medo de falar com veículos de esquerda, como a Marília Reis também tem medo, a vida é dura, né?
A vida é dura. Olha só, Rovai, não é só nas capitais, aí nas eleições que a gente tem pesquisa, a gente tem hoje pesquisa do Poder Data, que é do site Poder 360, que mostra aí uma queda no Bolsonaro, Rovai, 4 pontos na aprovação. Em agosto, de 12 a 14 de outubro, em agosto, dia 17 a 19, pesquisa de 17 a 19, ele tinha 52% de aprovação. E em 12 e 14 de outubro, na pesquisa de 12 a 14 de outubro, tinha também 52%. E agora, na pesquisa realizada aqui de 26 a 28 de outubro, o Bolsonaro aparece com 48% de aprovação, ou seja, 4 pontos de queda. É dentro da margem de erro? Sim, margem de erro é 2 pontos percentuais. Não é assim, mas já é uma tendência, né, Rovai?
Já é uma tendência, e é uma tendência diferente da pesquisa
MDA-CNT
do Clésio Andrade. Que este blogueiro aqui falou, eu posso queimar a língua, mas eu estou achando essa pesquisa estranha. Quem nos acompanha, muita gente que nos acompanha, por isso que é bom, né? É menos do que a gente gostaria. Vocês podem divulgar à vontade, dar dedada aqui, fazer comentário e trazer mais gente para o nosso canal. Para se inscrever no canal, inclusive. Tem muita gente que nos assiste, não é inscrita. Se inscrever, virar membro, virar sócio, está aqui ó, o esqueminha aqui da mosquinha.
QR Code.
Né? Tudo que vocês... Porque a mosquinha ela fica aqui no bolso.
Ela no bolso do Rovai, né?
No Joe Biden, no vice do Trump, ela fica aqui na cabeça.
Mike Pence.
Guarulhos, Eloy Pietá, 26 e Gucci, 23. Empate técnico, vai ser uma eleição duríssima.
Né?
O candidato do Gucci tem tudo, mas o PT vai para lá de corpo e alma, jogar tudo no segundo turno em Guarulhos, na Grande São Paulo. Os Campinas estava com um cheiro de que podia dar, mas agora ficou, parece difícil. Enfim, as coisas não estão tão ruins quanto algumas pessoas imaginavam. Vamos esperar a apuração, evidente que urna é que nem bundinha de criança, né? Você não sabe a hora que sai. Não sai, sabe o que sai de lá.
Essa comparação é engraçada. Mas vamos lá.
Que nem
a gente...
de bebê.
Mas vamos lá, Rovai. Aprovação, então, caindo de 52 para 48. Podemos comemorar já?
Não, ainda é cedo para comemorar, não é assim, entendeu? Mas é uma diferença bastante razoável e mostra tendência de queda do Bolsonaro, conforme apontou a revista Fórum, contrário ao que apontou a pesquisa MDA-CNT, quando este blogueiro diz, está estranho. Alguém me pergunta aqui, o Silva Neto, e o Lula está preso, babaca? Deixa para lá, apaga a sacanagem que esse cara fizeram desde o segundo turno de 2018, pergunta para o Lula. Olha só, quem está fumando o charuto da paz? O Ciro não veio aqui em casa para a gente dar conta.
Vamos chegar então agora. Rovai, Ciro... conta tudo sobre o charuto
Deixa
da paz.
Deixa eu dizer, faz...
Conte tudo.
Faz aproximadamente 25 dias, um mês, que eu tive uma reunião num domingo com um dileto colega, não é um amigo, né, que participou dos governos Lula. Não estava sozinho nessa reunião, não vou falar o nome do outro jornalista, não é o Atuche, já vou dizer de cara, porque aí as pessoas vão achar que é o Atuche. Estava com outro colega jornalista e um colega sociólogo. Nessa conversa, vai daqui, vai dali, essa pessoa disse o seguinte, vou contar uma coisa para vocês aqui, mas vocês não podem abrir o bico. As coisas avançaram. Lula e Ciro tiveram um encontro. Eu falei, hã? Sim, tiveram, e o encontro foi muito bom. Terminaram se abraçando, fumaram o cachimbo da paz, a pessoa falou cachimbo, eu traduzi para charuto, porque não vejo Lula fumando cachimbo, né? E o Lula vai emitir sinais nos próximos dias, deixando claro que a inflexão vai partir do Lula. Foi isso que foi acordado. O Lula propôs isso. E depois da reunião, estive conversando com o Lula sobre isso. E o Lula disse, ô, fulaninho, vou dizer uma coisa para você. O Ciro tem muita razão no que ele reclama. Ele tem muita razão. Nós erramos muito. Aí eu falei, porra, eu preciso contar isso lá para o pessoal no Fórum 11:30. Preciso dizer, não vai, me expor, calma, nós não queremos azedar essa situação. Aí eu combinei, então, com a pessoa, que eu ia falar uns cacos aqui. Ia falar, olha, gente, pai vovó, acordou, sonhou, irereré, e fui falando isso com vocês até ontem, que eu pautei, não sei se vocês viram, mas a pauta de ontem no Atushi com Rovai lá, é como se fosse mortadela com queijo, e o mortadela sou eu, o queijo é o Atushi, cara mais chique, tá?
Rovai mortadela.
Queijo Rovai, provolone. Atushi com Rovai, mortadela com queijo provolone. Atushi é o queijo provolone. Aí...
Não, porque ele é vegano. Ele não...
Provolone, provoleta, provoleta.
Não, é, tem que ser...
Atushi tá tirando férias, deixa ele descansar. Não era o Atushi. Aí, mas ontem eu falei, Atushi, vamos por essa história do Ciro, que isso tá quicando. Eu tinha explicado para ele, mas eu não contei, eu só contei que eu sabia. Eu não contei nem o nome, nem de nada. Nem para Adri eu tinha contado. Aí, resumindo a história, ontem a gente falou bastante disso. Falamos bastante disso. Tem uma aproximação. O Lula deu uma entrevista para o Diário do Grande ABC, se eu não me engano, foi segunda-feira, onde ele disse o quê? Nós temos vários candidatos possíveis presidentes. Quatro governadores, o Ciro e Haddad. O Ciro e o Haddad. E o Atushi anotou isso, né? Ele falou, porra, ele pôs o Ciro na frente do Haddad. Você anotou isso? Não tem o Lula, quando fala... Não, nada é por acaso, tanto que tem intérpretes do lulês. No PT, tem gente que se especializou em interpretar o lulês. O que, que o Lula está falando? Será que ele quis dizer isso? Será que ele quis dizer aquilo? Mas será que ele está bravo com fulano? Será que ele está... Porque o Lula fala uma coisa aqui, não sei... Aí depois ele fala, escapou. Mas não escapa nada daquela... O Lula é um gênio da política. Ele faz todos os movimentos de forma muito calculada. Ele está fazendo um sinal bastante claro para o Ciro. Ciro, vamos juntos, vamos esquecer as diferenças, vamos apagar tudo que ficou para trás, o Lula está preso babaca, ou isso, ou aquilo, vamos agestar nossas militâncias e vamos tirar o Brasil desse buraco. E vamos tirar o Brasil do fascismo. E vamos tentar acordar pontos específicos para derrotar o bolsonarismo na próxima eleição com uma frente progressista e que leve algumas candidaturas. Pode ser você. Ele falou claramente, pode ser o Ciro para o Diário do Grande ABC. Então, o que eu sabia era isso. Né? Eu não fui checar com ninguém, porque a pessoa que falou, eu tenho absoluta confiança. Não é um quadrinho qualquer, né? É um quadro. E ela falou, preocupada, inclusive, que não devia vazar, porque está todo mundo trabalhando para que as coisas caminhem, para que se pare com essa guerra fratricida entre os ciromínios e os petralhas na rede. Versus ciromínios, versus petralhas. Para com isso!
Agora, será que os Cirominions vão ficar felizes? Aqui o nosso chat está bem dividido. Tem a Nice dizendo que é Lula Minion, o que ele pedir eu voto. Tem aqui a Nice dizendo que Lula é visionário e sabe o que faz. Em algumas entrevistas já dá o sinal. Mas tem já outras pessoas aqui dizendo, Rovai, que ó, o Ronaldo Ventura, esse encontro... É o tipo de acontecimento que deixa a gente descrente de tudo. E tem aqui também o Miguel Ferreira. Gosto do Lula, porém não confio no Ciro. E tem aqui o superchat do Décio Amádio. O Rovai estava com uma carta na manga e dava umas dicas bem sutis da reaproximação do Lula com o Ciro. Finalmente, uma luz no fim do túnel.
E aí tem aqui, Rovai, pensa na estratégia do Lula. Ciro, eu vou ser presidente em 2023 e depois vou solucionar uma lei que acaba com o fim da reeleição e você vai ser o presidente em 2027. Faz sentido? Faz. Faz uma chapa Lula e Ciro. Faz sentido. Agora, que vai... Ah, 2020... Não, 2020 não tem nada a ver. 2022 é completamente diferente. Aqui, ó, 2020, nós vai contar a garrafa e vai sentar para conversar. Será que o Ciro também não topa ser vice direitinho? Não sei. Né? Será que o Camilo pode ser uma alternativa dos dois?
O Francisco Domingos está apontando aqui, a chapa pode ser Camilo e Freixo.
Camilo e Boulos.
Camilo e Boulos. Olha só quantas né, lideranças né? temos
Camilo, aí. Sabe? Então, tem muita possibilidade.
Manuela.
Né? A Cláudia falando, parabéns, Ovais, pela sua postura em entregar a notícia. Eu não vou... Assim, eu acho tão importante para a democracia brasileira que o Lula e o Ciro se reaproximem. Eu falo isso aqui há tanto tempo, né, Dri? E tanto como eu apanhei logo depois de 2018. Quem me conhece, tem gente que não me assiste mais. Tem gente quando eu ia no 247 lá com a Tuxi, no Bom Dia, porque nem que saía. Não vou assistir esse cirista. Isso aí eu não sou. Nunca fui pra cirista.
Para alguns você é cirista. Para o cirista você é petista.
Para o petista você é
pessoa.
Então tá bom, eu sempre sou de esquerda. Ninguém me acha bolsonarista. Eu não sou daqueles que falam, olha, o Boulos me ataca e o Bolsonaro também. Não, quem me ataca em geral é gente de esquerda que acha que eu sou da outra esquerda, não que acha que eu sou de direita. Eu tenho um espectro
STU,
político.
Né?
Eu tenho um lado. Sou jornalista com um lado. Meu lado é dos trabalhadores, meu lado é da democracia, meu lado é do campo progressista. Eu não tenho vergonha nenhuma disso. Ah, como é que pode jornalista ter lado? Por quê, meu caro? Num país como o Brasil, quem não tem lado é canalha. Entendeu? Num país como o Brasil, quem não tem lado é canalha, porque fica do lado dos exploradores, daqueles que transformaram o nosso povo em escravos modernos. Quem não tem lado numa discussão da reforma da Previdência quer que as pessoas não se aposentem. Quem não tem lado na reforma trabalhista quer que nego morra de trabalhar. Quem não tem lado... Então, e aí, no fim, por que eu estou nessa franja de partidos? Porque esses partidos, de alguma maneira, incluindo o PSB, incluindo o PDT, incluindo setores da rede, incluindo, enfim, setores do PMDB. PMDB, Ronald? Sim, Requião.
Requião,
por exemplo. Por exemplo, tem muito mais gente. Tinha um amigo meu, prefeito de Angatuba, o Emílio, PMDB, um cara seríssimo. Então, incluo sim. E faço disso, meu trabalho jornalístico é nesse campo. E eu não tenho horas que você sabe de algumas coisas, porque você está ali. Se você fala, Adri, você perde completamente
a confiança das
pessoas. Você não participa mais de uma reunião com essas pessoas, que são reuniões, muitas vezes, não é para derrotar a extrema-direita. Que seja bem... Olha, eu estou muito feliz que vazou, porque aí vazando a coisa fica mais às claras também.
E olha só o que diz aqui a... Opa, perdi aqui, gente. A Nádia, ela estava dizendo aqui que era a melhor notícia do dia, agora eu perdi o comentário. Ah, aqui, achei. Nádia Amadeu, Lula e Ciro juntos é a melhor notícia de 2020, meus queridos. Obrigada, Nádia, pelo comentário. Tem um superchat do Vitor Mota, também obrigada. E estão dizendo que o Rovai é PCO aqui.
Opa!
É,
Rovai, tem gente agora dizendo que eu
sou PCO. Zezito disse.
PCO é o Latuche.
É. Olha só, a Márcia Pierce também lembra, sou mais Flávio Dino, ou dar a vez para tantos
Flávio
outros
Dino
nomes.
Flávio Dino é um baita candidato.
Olha quantos nomes, né, Rovai?
Olha aí, uma chapa Camilo e Flávio Dino. Olha que chapa
olha,
bonita.
Olha quantos nomes.
Uma chapa Haddad e Flávio Dino, Haddad e Camilo, enfim.
Agora, você não acha que o bolsonarismo ele fez isso também para a esquerda ampliar um pouco, você não fica tão restrito, só no PT, você começa a fazer uma... abrir mais a sua aliança, como você diz, né? O Requião, tal. Isso não é o bolsonarismo que produz?
Produz, de alguma maneira, isso sim. Né? A partir agora, e o centro vai ficar pequenininho, pelo jeito. Se o Ciro vier deslocar de novo para cá, acaba essa coisa de centro, entendeu? Então, o centro é a direita, é a velha direita. O novo centro é a velha direita. A nova direita, que é essa extrema direita... ela tá para lá de qualquer possibilidade. Aí tinha gente querendo falar com a velha direita e chamar de centro. Aqui, centro. Nunca veio me dizer que João Dória é centro, que Rodrigo Maia é centro. Os caras que
Rodrigo
querem privatizar...
Rodrigo Maia, né?
Papos quinto. É. Não, são democratas, são.
Mas não são de direita.
Não são de centro, são de direita. É. São a velha direita.
É.
Ah, e o Alckmin? O Alckmin é um centro-direita.
É, centro-direita. Olha só, Rovai, temos aqui boa notícia na área ambiental. Ministra Rosa Weber, do Supremo, derrubou a decisão do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, que tinha revogado regras de proteção ambiental para restingas e manguezais, o revogaço que causou tanta indignação. A ação tinha sido apresentada ao Supremo pela Rede Sustentabilidade, que argumentava que a medida do ministro era inconstitucional. O senador Randolph Rodrigues, da Rede do Amapá, disse que era a boiada escancarada para destruir manguezais e restingas de todo o país de forma irreversível. Hoje é um dia de vitória do meio ambiente sobre a boiada de Salles. Então, para quem não se lembra, no dia 28 de setembro, o Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA, sob o comando do Salles, tinha revogado as resoluções 302 e 303, que definiam padrões de proteção para as matas, para os manguezais e restingas e outros ecossistemas, abrindo espaço aí, abrindo caminhos para a especulação dessas áreas que são litorâneas e construções de resorts, né, Rovai, para a exploração dessas regiões. Então, agora a gente tem aí a anulação pela Rosa Weber, e hoje não é um bom dia para o ministro Ricardo Salles, que teve que deixar sua conta no Twitter. Ele saiu do Twitter depois da repercussão de ontem, onde ele respondia a um tweet do Rodrigo Maia, ainda de sábado, daquela confusão toda, daquela polêmica que tinha com o Ricardo Salles, tinha dito que o ministro-chefe da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, era Maria Fofoca. E aí causou toda aquela polêmica, e o Rodrigo Maia tinha dito que o Ricardo Salles não bastava, não se contentou em destruir o meio ambiente, mas também resolveu destruir o próprio governo. E ontem apareceu um tweet do Ricardo Salles dizendo que o Rodrigo Maia era nhonho. Isso, assim mesmo, nhonho. Uma referência ao Chaves, né, Rovai? Aquele programa que ficou anos passando no SBT, que o Bolsonaro é super fã. E depois da repercussão negativa, né, de todo mundo, em como assim o ministro diz que o presidente da Câmara, nhonho, o Salles disse que sua conta tinha sido hackeada, tinham invadido a sua conta e tinham postado que o Rodrigo Maia era o nhonho. E agora ele apagou a sua conta no Twitter, após negar, então, a autoria do tweet do nhonho contra Maia. Rovai.
Olha só, ele fez o propósito, tá claro, ele quis dar um cutuco no Rodrigo Maia, e aí fez como o Moro. Ah, mandou apagar depois. Ele já está, talvez, sinalizando, inclusive, uma saída do governo. Eu começo a achar que
Salles... vários bolsonaristas saíram em defesa dele.
Não, mas Zambelli. A mesma coisa aconteceu com o Entraub, a mesma coisa aconteceu com o Moro, né? Isso já mostra um desgaste. E ele já brigou com os generais, com o setor militar, ele está sendo torrado e ele está querendo sair, dando os tiros, vai preservar o Bolsonaro, como o Entraub, deve arrumar um outro cargo, mas, a meu ver, isso sinaliza que ele sentiu a fritura e quis sair de cabeça erguida, não quer sair assim, sendo expurgado da noite para o dia. E ele sabe que o Centrão e o Rodrigo Maia e o pessoal mais da política técnica pragmática não quer mais ele. Ele cria muitos problemas, inclusive, para os setores exportadores. Então, a situação do Salles é muito complicada. E eu acho que isso sinaliza a queda do Salles.
Pois é, Rovai. A gente ainda tem aqui algumas notícias. Bolsonaro dizendo que o coronavírus pode ser fruto, Rovai, da guerra nuclear bacteriológica, um vírus que escapou de um laboratório. Vamos assistir.
Sua opinião com relação a essa questão da pandemia, se foi estratégico para derrubar a economia dos países?
Ah, não posso falar isso. Você existe, os países se preparam para a guerra. Está com bombas, né? Aí tem a guerra nuclear, bacteriológica, o pessoal mexe com o vírus laboratório. Pode ter escapado isso aí.
Essa questão que eles falam.
Não pode ter escapado.
Questão que eles falam muito em ordem mundial, essa questão.
Não, isso existe, lógico.
Existe.
Eu não quero entrar em detalhe aqui. Se não tivesse ninguém gravando aqui, eu falaria mais coisa. Mas quando tá gravando, eu vou tentar falar.
É um imbecil, né? Guerra bacteriológica, enfim.
E tem mais um, olha só.
Aqui, a hidroxicloroquina, em Brasília, custava R$60 a caixinha de 30 comprimidos, passou a 900 no câmbio negro, não é na farmácia, não. O cara vendia por fora. Você compra, você tá precisando, pô.
Então tá aí os vídeos do Bolsonaro ontem à noite, em frente ao Palácio do Alvorada, dizendo que o coronavírus... pode ter sido resultado de uma guerra nuclear bacteriológica e que as pessoas compravam aí a cloroquina no câmbio negro, aspas, como disse ele. Daqui a pouco você vai ver meme, né, nas correntes bolsonaristas dizendo, tá vendo, foi a China que fez o coronavírus no laboratório, guerra contra a China, não erro, vai?
Vai ver isso, vai ver isso. Ele sempre constrói uma narrativa assim, o Bolsonaro vai lá, solta um caco, fala um negocinho, vai daqui, vai dali, enfim, e a gente vai entrando às vezes nessas histórias e vai repercutindo esses cacos deles. Temos que tomar muito cuidado. Eles usam esse tipo de técnica e sabem que esse tipo de técnica tem, inclusive, origem na matriz, nos Estados Unidos. Quem que tem insinuado isso nos debates? Quem só fala de coronavírus, chama de gripe chinesa?
Vírus chinês. É o Trump. E olha só, sabe quem é a advogada que trabalhou em favor da agora governadora de Santa Catarina, Daniela Reiner, sem partido? Ela era vice-governadora e assumiu interinamente o poder no estado na última terça-feira, depois do impedimento do governador Carlos Moisés, do PSL. A advogada dela foi Karina Cufa, que trabalha justamente para o Jair Bolsonaro, desde o afastamento do Frederico Wassef, aquele que escondeu o Queiroz na sua casa em Atibaia, aquele que era, né, mostrou até a procuração do Bolsonaro, se dizia advogado Bolsonaro, e a Karina Cufa, muito indelicada, né, até o Cacá disse aqui para a gente, publicou uma nota dizendo que não, que era ela a advogada do Bolsonaro. E ela foi, então, a advogada que conseguiu afastar a Daniela Reiner, agora governadora de Santa Catarina, do processo do crime, né, que eles foram acusados de crime de responsabilidade pelo aumento salarial dado a procuradores do Estado em 2019, sem autorização do Legislativo. Um impeachment muito estranho, né, Rovai? Mas a Daniela Reiner, para quem acompanhou aqui o nosso programa de ontem, a gente falava que ela é filha de um professor de história, o Altair Reiner, que é admirador de Hitler, negador do Holocausto, defende Hitler em suas aulas. E ela ainda não se manifestou dizendo se ela é antinazista, o que, né, não falou nada sobre isso. E depois do impeachment do ex-do governador de Santa Catarina e da posse da aliada do Bolsonaro, Daniela Reiner, sabe aonde o Bolsonaro vai passar o final de semana, Rovai? Aonde?
Florianópolis. Vai em Florianópolis, de Santa Catarina, celebrar, vai provavelmente jantar, comer uma lagosta com a nova governadora nazifascista do estado de Santa Catarina. É uma terrível coincidência, né, Dri? Terrível coincidência.
Coincidência, né? Leonardo Reis, queria ajudar a fórum, como faço? Legal, Leonardo Reis.
Vamos colocar
Reis.
Ele aqui
Eu te
como
coloco
moderador.
Como moderador, sim. Muito obrigada. Obrigada a todos que estiveram conosco hoje. Se quem não é inscrito no canal, faz o quê?
Adicionar moderador. Leonardo, você já é moderador.
Olha só, rapidão.
E papum. Hoje não temos nada, né?
Hoje temos Jornal da Fórum às 18 horas.
Sim, mas eu estou pensando aqui nas minhas agendas. Eu tenho Jornal da Fórum às 18 horas e amanhã a gente volta.
Amanhã a gente volta. Obrigada a todos vocês que estiveram conosco. Deixa seu like, se inscreva no canal e, se puder, seja membro. Um beijo e até amanhã.